100% você. Natividade FM 104,9.
Bom dia, Wanderson. Bom dia, ouvintes da Rádio Natividade FM. A gente está começando mais um momento de informação e de educação ambiental. Hoje eu vou dar continuidade àquela nossa conversa sobre madeira de lei. E eu já disse a vocês que quando a gente utiliza esse nome, né, madeira de lei, a gente não está se referindo à pessoa, no caso, está se referindo a uma madeira nobre, uma madeira resistente, uma madeira durável e de valor comercial. Mas aí fica aquela pergunta: será que toda árvore conhecida como madeira de lei é automaticamente protegida pela legislação? E a resposta é não necessariamente. A expressão madeira de lei, eu já falei aqui também, que ela tem uma história, ela tem uma origem histórica e popular, e que ela não representa por si só uma categoria jurídica atual. Em outras palavras, não existe uma regra dizendo que toda árvore chamada de madeira de lei está automaticamente proibida de ser cortada. Eu disse até de uma maneira bem simples que a madeira de lei não é uma árvore que anda com o código florestal debaixo do braço. E a gente vai utilizar aqui como exemplo o angico vermelho que foi citado naquela postagem que eu falei. Muitas pessoas acreditam que o angico vermelho, por produzir uma árvore, uma madeira resistente, tradicionalmente valorizada, seria automaticamente uma árvore protegida por uma lei específica e que seu corte seria sempre proibido. Mas não é exatamente assim. Primeiro, a gente precisa identificar corretamente a espécie, porque o nome popular, angico vermelho, ele pode ser utilizado para diferentes árvores, principalmente espécies do gênero que a gente diz, que chama-se Anadinantera, que é as espécies de angicos. Em âmbito federal, as espécies mais frequentemente chamadas de angico vermelho não constam atualmente na lista nacional oficial de espécies de flora brasileira ameaçadas de extinção. Portanto, não existe uma proibição federal absoluta de corte baseada apenas no nome angico vermelho. Entretanto, isso não significa que a árvore possa ser cortada livremente por aí, não é? Não é assim também, não. Se o angico vermelho estiver numa área de preservação permanente, se ele estiver dentro de uma reserva legal, dentro de uma unidade de conservação, dentro de um fragmento protegido de mata atlântica ou de área sujeita a regras municipais de arborização, a sua poda ou supressão poderá depender de autorização do órgão ambiental competente. Também devem ser considerados o porte, o estado da árvore, a saúde da árvore, a existência de ninhos ou de fauna associada àquela espécie, a finalidade do porquê daquela intervenção e as normas estaduais e municipais aplicáveis. Portanto, a resposta correta, mais correta, é: o angico vermelho não possui, em regra, proteção federal absoluta apenas por pertencer a uma espécie, né, que é apenas por pertencer a essa espécie, que é o angico, no caso, mas que o exemplar pode estar juridicamente protegido em razão da sua localização, do ambiente em que ele ocorre e da legislação aplicável no caso concreto. Mais uma vez, a gente percebe que não basta perguntar o nome da árvore, não basta saber o nome da árvore, é preciso saber qual é a espécie, onde ela está e qual intervenção se pretende. Por exemplo, a questão da APP. Se essa árvore estiver dentro de uma APP, as APPs incluem, entre outras situações, margens de rios e córregos, em torno de nascentes, determinadas áreas de encosta, que a gente chama, por exemplo, área de uma declividade específica, que chama-se de uso restrito, e outros espaços que são ambientalmente sensíveis, definidos pela legislação. A localização de uma reserva legal também modifica a análise, porque a reserva legal de um imóvel rural, ela deve conservar a vegetação nativa e assegurar o uso sustentável. Portanto, uma árvore que poderia receber determinado manejo, corte, poda comum, ela pode estar submetida a regras muito mais rigorosas se estiver localizada em APP, em reserva legal, em unidade de conservação ou outra área especialmente protegida. E o terceiro fator é o risco de extinção. Se aquela espécie estiver em risco de extinção, ela não poderá ser cortada. E existem listas oficiais que classificam as espécies de flora de acordo com seu estado de conservação. Algumas podem estar enquadradas como vulneráveis, como em perigo ou como criticamente em perigo. E quando uma espécie consta desta lista oficial, aí sim a sua exploração pode ser limitada ou até proibida, dependendo da categoria, da finalidade da intervenção e das normas que são aplicáveis. Isso mostra porque a identificação correta da espécie é tão importante. Não basta saber o nome comum, a gente precisa saber o nome científico real, verdadeiro daquela árvore. E pode parecer, isso aí, o quarto fator, desculpa, é a legislação aplicável. No Brasil, a proteção da vegetação, ela não depende de uma única lei. Ela depende de normas federais, estaduais e municipais, como o Código Florestal, por exemplo. E como a gente já está falando há muito tempo aqui, eu vou parar e, se for o caso, a gente continua na próxima semana. E um bom dia a todos e até semana que vem, se Deus quiser.